Senhoras e senhores deputados, temos quórum, estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos, assim que haja condições na sala. Agradecer a todos, desejar boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados, a quem nos apoia, à comunicação social, a todos que nos seguem. Hoje temos na ordem do dia a audição do Dr. Miguel Frasquilho, na qualidade de ex-chairman do board da TAP SGPS-SA. Se estiverem todos de acordo, vamos suspender os nossos trabalhos durante um ou dois minutos, até o Sr. chegar e iniciarmos a nossa audição, que hoje se inicia com o Grupo Parlamentar do Chega. Se estiverem todos de acordo, estão suspensos os trabalhos, então. Muito obrigado. Boa tarde, retomando os nossos trabalhos, depois desta suspensão, para recebermos o Dr. Miguel Frasquilho na qualidade de ex-chairman do board da TAP SGPS, que vem acompanhado do seu advogado. Antes de mais, agradecer a presença, cumprimentá-lo também, e permitam-me este título, a título de ex-deputado à Assembleia da República, com uma passagem que eu acho que todos nós recordamos aqui na Assembleia da República, e portanto queria cumprimentá-lo também por essa razão. O Dr. Miguel Frasquilho tem uma apresentação inicial que irá fazer e depois iniciaremos a primeira ronda, que é a ronda de pergunta-resposta de cada um dos partidos. Dr. Miguel Frasquilho, tem a palavra, faz favor. Muito obrigado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, demais... não direi intervenientes, mas assistentes aqui nesta audição de hoje. Começo por cumprimentá-los a todos, muito boa tarde. E ao cumprimentá-los, recordo também os tempos que passei nesta casa, a Casa da Democracia, onde regresso sempre com muito gosto. Aliás, enquanto chairman da TAP, tive a oportunidade de cá vir, penso que 3-4 vezes, uma delas remota, portanto não foi bem cá, mas enfim, pronto, mas o objeto era esse. Desempenhei entre 30 de junho de 2017 e 24 de junho de 2021 funções como Presidente do Conselho de Administração do Grupo TAP. Foram 4 anos muito intensos, repletos de desafios e dificuldades, por motivos diferentes, em que, em cada dia, tentei dar o melhor de mim em prol da TAP, do Estado português, acionista que me convidou em 2017 para assumir estas funções e, claro, do país. Nos 2 primeiros anos e meio, em que a gestão era assegurada pela equipa escolhida pelos acionistas privados, a convivência com estes e os seus representantes foi sempre muito desafiante e enriquecedora. Num contexto de expansão da operação da TAP, com a renovação e ampliação da frota e um significativo crescimento do número de rotas e dos destinos servidos pela TAP. Foi um tempo em que apostámos na melhoria da governance da TAP, criámos um regulamento do Conselho de Administração e criámos comissões especializadas que deveriam funcionar na dependência do Conselho. Deveriam e funcionaram na dependência do Conselho. Foi o caso da Comissão de Estratégia, da Comissão de Auditoria em Matérias Financeiras e da Comissão de Recursos Humanos. Foi também durante este período que o Conselho de Administração da TAP reuniu pela primeira vez na sua história fora de Lisboa, tendo estas reuniões ocorrido em regiões do país em que a TAP opera, permitindo um conhecimento mais aprofundado da operação aérea e também da sociedade civil, em que se inserem as diversas representações da companhia, bem como uma proximidade a todos os títulos benéfica dos principais decisores da TAP com algumas das principais entidades públicas e privadas de cada região. E depois disso ainda fizemos vários follow-up, antes da pandemia e já em pandemia, ou seja, demos seguimento a esses contactos em reuniões de proximidade, quer com as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, bem como com a região Norte e com o Algarve. Tivemos assim, durante o meu mandato como chairman da TAP, uma total disponibilidade para reunir e falar com os vários decisores regionais e locais das zonas do país que são servidas pela operação da TAP. A partir do início de 2020 foi, infelizmente, a pandemia que nos comandou a todos. Durante aquele período, as nossas prioridades foram as de salvar a TAP, salvar o maior número possível de postos de trabalho e, através do duríssimo, mas inevitável, plano de reestruturação entregue em Bruxelas, procurar garantir o futuro, a sustentabilidade e a rentabilidade da TAP. Recordo, por exemplo, que foi já no início de 2021 que, no contexto do plano de reestruturação apresentado à Comissão Europeia, tive a honra de ter integrado a equipa da TAP e do Governo, que negociou com as forças sindicais representantes dos trabalhadores de todo o grupo e que todos em conjunto alcançámos os acordos de empresa temporários até 2024, que, penso, foram pioneiros e permitiram assegurar um clima de tranquilidade que creio que se pode qualificar como fundamental para contribuir para a recuperação que todos desejamos a TAP possa continuar a trilhar nos próximos anos. Para continuar a ser aquilo que sempre foi, um instrumento de política económica fundamental ao serviço de Portugal e dos portugueses. Cessei funções a 24 de junho de 2021, completando o mandato iniciado em janeiro de 2018. Saí com a tranquilidade do dever cumprido, de ter sido sempre leal à TAP, ao Estado português, como seu acionista de referência, e fundamentalmente a Portugal e aos portugueses. Nunca esquecerei a opção tomada pelo Governo, em representação do Estado, de salvar a TAP. Não tínhamos ilusões. Se o objetivo era salvar a TAP, não havia outra alternativa. Fosse a TAP totalmente privada nessa altura, e perante a calamidade que foi a pandemia que se abateu sobre todos nós, só uma intervenção como a que ocorreu teria permitido à TAP ultrapassar o cabo das tormentas que foram esses anos de pandemia. Não se tratou de qualquer opção ideológica. Tratou-se antes de uma premente necessidade. Uma emergência. Uma emergência que permitiu salvar milhares de postos de trabalho diretos e várias dezenas de milhares de postos de trabalho indiretos. Uma emergência que eu vivi porque estava na TAP. E, aliás, a este propósito, quero deixar aqui claro que, excluindo a opção de aumentar o endividamento recorrendo a financiamento puro e simples, o que teria sido totalmente desadequado, dada a estrutura muito desequilibrada do balanço do Grupo TAP, o Grupo TAP estava em falência técnica no final de 2019, a nossa primeira opção foi recorrer ao auxílio dos acionistas privados. Repito, a nossa primeira opção foi recorrer ao auxílio dos acionistas privados. Infelizmente, quando confrontados com a necessidade premente de entrada de recursos que permitissem viabilizar a continuidade da TAP, a resposta dos acionistas privados foi negativa. Neste contexto, naturalmente que importa realçar o papel dos contribuintes, que foram quem, com os seus recursos, e numa altura particularmente difícil do país, viabilizaram a sobrevivência da TAP, permitindo trabalhar em prol de um futuro que, tenho toda a confiança nisso, tem todas as condições para ser risonho. Quero também aqui e agora, nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, voltar a agradecer profundamente a todos os trabalhadores que foram meus colegas no Grupo TAP, cuja competência, dedicação, empenho e esforço guardarei para sempre. Espero que tudo continue a correr pelo melhor para a TAP, que é a nossa companhia de bandeira. Os resultados positivos de 2022, que anteciparam em 3 anos o cenário previsto para 2025, bem como a nova equipa de gestão que já foi empossada e na qual deposito a maior confiança, permitem acalentar esta esperança de um futuro melhor para a TAP. Uma nota final, senhoras e senhores deputados, eu já cessei funções como chairman da TAP há quase 2 anos. Desde então tenho vindo a prosseguir as minhas funções profissionais no setor privado. Passaram-se 2 anos, isto é o que é, e por mais que eu me tenha dedicado nos últimos dias a rever as coisas da TAP, é possível, é até provável, diria eu, que não me consiga lembrar de tudo aquilo que se passou durante o meu mandato. Espero que não levem a mal e, naturalmente, eu terei todo o empenho e estou totalmente disponível para esclarecer pós-reunião na Comissão aquilo que não consegui esclarecer aqui. Muito obrigado a todos e estou agora, obviamente, à vossa disposição para aquilo que desejarem questionar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Miguel Fresquilho, pela apresentação inicial. Vamos iniciar agora a nossa primeira ronda, começando com o Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Filipe Melo, tem a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimento o Dr. Miguel Fresquilho e o advogado que o acompanha. Doutor, a primeira questão, uma questão muito, muito genérica, perguntar-lhe qual é a sua percepção em relação ao papel que deve ter o PCA na gestão da paz social da empresa.
Para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado pela questão. Acho que o Presidente do Conselho de Administração deve ter uma postura abrangente de contacto, tanto quanto possível, permanente, não só com os acionistas, como com os restantes colegas, no caso específico da TAP, do Conselho, reunindo com a Comissão Executiva sempre que se justifique e, naturalmente, sempre aberto, como foi o meu caso, a receber os trabalhadores, falar com eles e, portanto, ter esta posição, uma posição também aberta à sociedade, porque é para isso que um chairman também está, para além de outras funções que, obviamente, eu referi na minha declaração inicial, tentar melhorar a governance, construir regulamentos, comissões, etc, etc.
Para perguntar.
Enquanto Presidente do Conselho de Administração, alguma vez foi ou sentiu-se condicionado pelo Governo na sua atuação?
Para responder.
Não, Sr. Deputado. Nunca me senti condicionado.
Para perguntar.
Tem ideia de qual será a sensação de quem ocupou posteriormente o seu lugar ao ser despedido em direto?
Responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu não vou fazer comentários sobre o período que se me seguiu, digamos assim, e sobre os atores que me sucederam na TAP, porque eu não os vivi, nunca passei por uma situação dessas e, portanto, não vou fazer qualquer comentário. Peço que compreenda a minha posição.
Para perguntar?
Compreendendo a sua posição, naturalmente, pergunto-lhe, não gostaria que tal acontecesse, presumo.
Responder.
Senhor Deputado, eu não vou fazer qualquer comentário. Muito obrigado.
Para perguntar.
Teve alguma reunião de passagem de pasta com o Dr. Manuel Beja?
Responder.
Sim, tive um almoço de trabalho bastante alongado com ele, onde lhe passei os assuntos que considerava mais urgentes, embora a noção de urgência no tempo em que decorreu essa passagem de testemunho fosse uma noção de urgência um bocadinho afetada pelo facto de estarmos em pandemia ainda, estávamos com uma das variantes finais da pandemia, não me lembro se a Delta, se a Omicron, mas de facto a urgência era no fundo salvar a TAP, manter a TAP à tona d'água a funcionar, como referi há pouco. Mas sim, tivemos uma passagem, um almoço de trabalho tranquilo, onde abordámos todos os temas que eu considerei e que o Dr. Manuel Beja considerou oportuno.
Para perguntar.
Qual foi o papel do acionista Estado na gestão da empresa enquanto foi PCA?
Para responder.
O acionista, por definição, não gera a empresa. Hoje a empresa era gerida na primeira fase, e permita-me uma resposta mais longa, porque isto é importante. Numa primeira fase em que não houve pandemia, nós temos que dividir o mundo entre antes da pandemia, o mundo, neste caso, o mundo da aviação e do turismo, onde se integrava a TAP, antes da pandemia e depois da pandemia ter chegado. Era a Comissão Executiva que geria a empresa no seu dia-a-dia, claro que o Conselho tinha o seu papel, tentámos que ele fosse o mais próximo possível, umas vezes mais fácil, outras vezes mais difícil. Depois, quando a pandemia chegou, por consenso também com os acionistas privados e com os seus representantes na Comissão Executiva, o Conselho de Administração passou a reunir-se praticamente numa base semanal. e, portanto, foram tempos muito, muito diferentes daquilo a que estávamos habituados no passado, onde as reuniões do Conselho de Administração aconteciam com uma periodicidade